A gente começa com a entrevista ao vivo recebendo a Bernadette Brandão, ecodesigner, budista, professora, criadora de conteúdo em novas áreas no design, como design com paixão, design para o consumo ético e consciente, também ecodesign, entre outros. Ela é diretora da Escola Design ao Vivo, criadora de um programa de ecodesign. Surge da experiência e também prática, 40 anos já nessa dedicação e dessas práticas. Ela é designer de produtos, se formou pela Federal do Paraná em 83 e em 81, antes mesmo dela terminar essa formação, ela criou uma pequena indústria de marcenaria, um laboratório de experimentações e ideias, onde iniciou as primeiras práticas de ecodesign, usando como matérias-primas resíduos de serrarias e outras indústrias de móveis. Esse projeto durou uma década, ela foi uma das pioneiras. A gente está recebendo a Bernadette ao vivo aqui com a gente. Também temos a colaboração da professora Mônica Kazeker, aqui do Departamento de Comunicação Social da UEL. Bem-vindas, Bernadette, bem-vinda, Mônica. Que alegria receber vocês aqui.
Muito obrigada pelo espaço e pela conversa. Vai ser muito gostoso falar sobre esses assuntos que eu amo.
Obrigada, Mônica.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pela acolhida.
Nós estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, se você quer nos ver, além de nos ouvir, Ricardo Lima fazendo a transmissão de imagens pelo @UELFM, nosso perfil no Instagram. Vamos começar direto com o tema que traz a Bernadette a Londrina. Eu lembro, inclusive, que alguns anos atrás você veio fazer uma palestra na Unifil, né, Bernadette? Teve aqui na rádio, num bate-papo ao vivo, sugestão da Mônica, foi muito bacana. E eu me lembro que a cadeira em que você sentou rangia. E você nos alertou disso, foi muito legal, porque a gente pôde trocar esses móveis aqui do estúdio. Foi muito bacana, né? Essa escuta, esse olhar, né? Esse cuidado que faz uma diferença, né?
Ai, obrigada por lembrar. Eu fui muitos anos designer de móveis e a gente sabe, né, as partes do móvel onde as coisas acontecem, um desgaste acontece. E aquele dia eu estava particularmente pensando em vocês na rádio, né?
Foi muito bacana, muito bacana. Bernadette, conta pra gente as 5 sabedorias búdicas e a vida cotidiana. É uma palestra hoje, das 7 às 9 da noite, no SEB Londrina. O SEB é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E aí, sábado e domingo, um mini retiro com essa temática. Como é que a gente pode explicar para uma pessoa leiga, por exemplo, uma pessoa que não conhece o budismo, as 5 sabedorias búdicas e a vida cotidiana? De que maneira essa filosofia, não só uma religião, mas ela pode nos ajudar no cotidiano?
Eu acho que prefiro falar primeiro no cotidiano, né? Se a gente separar um pouquinho, cotidianamente nós temos diversos sofrimentos. A gente muitas vezes nem foca nisso, mas a gente tem mal-estar. Sofremos de mal-estar. E as pessoas precisam ganhar ferramentas para lidar com as questões diárias. Seja relações familiares, relações de trabalho, frustrações. Muitas vezes a pessoa bota expectativas e sonhos e não são fáceis de serem alcançados. E isso acontece com todo mundo. E como que as pessoas lidam com isso? Então, atualmente, a gente está com uma crise da humanidade. Todos têm sofrimentos mentais, vamos falar assim. Todos sofrem do coração ou sofrem... a gente fala sofrimento psi, né? Então, a ideia de trazer esse assunto é a gente poder falar sobre isso, falar que todos nós passamos por isso, seres humanos e animais, todos passamos por esse tipo de sofrimento. E a vantagem que nós temos é que a gente pode ultrapassá-los através das 5 sabedorias budistas, e que, digamos, laicamente, ou como uma filosofia, a gente pode falar das 5 inteligências. Elas são a sabedoria do acolhimento, a sabedoria da igualdade, a sabedoria investigativa, discriminativa, a sabedoria da causalidade e a sabedoria da transformação. Então, como que a pessoa poderia estar utilizando essas sabedorias na sua vida? Ao perceber situações, por exemplo, ela vai ter várias pequenas estratégias dentro da sabedoria do acolhimento. Uma delas é olhar para o outro, ou a combinação que acontece entre si e o outro. E ao invés de privilegiar o seu próprio sentimento, a sua emoção ou distúrbios que ela está passando, ela vai deslocar a percepção para o outro e reconhecer o que, que esse outro ser está sentindo. Então, nessa atitude de inversão, né, ela está utilizando aquilo que a gente chama de sabedoria do espelho, né? O outro serve para mostrar o meu mundo interno e como que ele está se expressando. Contudo, eu deixo isso um pouquinho de lado e vou olhar como é que o outro está se sentindo. E isso dá toda a diferença. Então, isso é o início de uma compreensão sobre o que é a compaixão.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens, no nosso perfil no Instagram, @UFM, a gente está conversando com a Bernadette Brandão, de Curitiba, que está em Londrina, para uma palestra hoje à noite, também um mini retiro. Palestra das 7 até as 9 da noite, esse mini retiro amanhã no SEB Londrina. Daqui a pouco a gente vai falar os detalhes. Vamos colocar a Mônica Kazeker na roda, Mônica? Será que a gente faz essa ordem? A Bernadette falou agora um pouco sobre essa sabedoria do acolhimento ou sabedoria do espelho, né? Chamou a atenção para a ideia de que a gente possa entrar, né, um pouco mais no mundo dos outros seres. Será que nós vamos pela ordem nas outras sabedorias? O que, que você acha? Me auxilie.
Eu acho que a Bernadette pode falar melhor sobre as sabedorias, mas eu gostaria de comentar que elas não têm contraindicação, né? Então, não é uma coisa budista, é uma coisa que serve para todos, né? Não é um dogma religioso, né? Ele está aberto, disponível. É a gente que precisa aprender, desenvolver esses meios hábeis, né? De se lembrar disso diante das dificuldades, das situações. Acho que a próxima sabedoria seria da igualdade, em que a gente, a Ber pode explicar melhor, né? Sim. Mas eu acho que essa sabedoria da igualdade, ela teria essa ideia de que a gente olha para os seres com os nossos próprios julgamentos, as nossas próprias afetações. Eu posso olhar para a Patrícia e já vem assim um sentimento de amor, porque eu amo a Patrícia, né? E talvez apareça alguém aqui que eu não ame, e eu já vou distinguir, já vou ter uma energia diferente, um tratamento diferente. E se a gente começa a ver isso e a também se libertar um pouco desses pré-julgamentos, desses pré-noções, pré-sentimentos, a gente se relaciona melhor com todo mundo, né? Então, muitas vezes a gente escuta, por exemplo, falar mal de alguém, e daí quando a gente encontra com a pessoa, a gente já tem aquela bagagem que a gente traz para aquele encontro, e é muito difícil a gente se liberar disso, né? Mas acho que é um meio hábil também que a gente vai desenvolvendo na prática. Acertei, Ber?
Sim, super. Você está trazendo como meio hábil, né? Então a gente pode usar essas estratégias na vida de forma laica. As sabedorias, elas não fazem parte de uma tradição. Todas as tradições têm a compaixão como núcleo daquela tradição. E o budismo, ele é muito didático. O Buda, ele fez questão assim de explicar e demonstrar como que a pessoa pudesse usar aquilo de forma prática nas suas vidas. Então, na sabedoria da igualdade, o que traz para mim é a importância do amor. E a gente tem uma visão errônea sobre amor. A gente acha que amor é aqueles seres próximos e que, de um certo modo, me satisfazem e são meus queridos, né? Afetivos. Mas amor é a gente destacar e se relacionar com as qualidades dos outros, sejam eles próximos ou distantes, sejam eles seres humanos ou animais. Então, a gente vai, em qualquer situação, entender que qualidade positiva aquele ser tem. E a gente vai se relacionar com aquela qualidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, situações ou de pré-julgamentos ou de seres terríveis, malvados, maldosos, eventualmente a gente está em contextos assim. A gente precisa olhar para aquele ser e ultrapassar a máscara ou a imagem do que vemos e descobrir qual é uma qualidade positiva que esse ser tem. E se relacionar com a qualidade e não com aquilo que é a aparência. Então, isso vai acabar nos trazendo uma informação individual, aonde nós devemos controlar a própria mente, né? Olhar a própria mente e sentir o que emerge diante das aparências. E um modo de a gente contemplar a própria mente é meditar. Então, as sabedorias ficam melhor associadas se nós pudermos parar um instante antes de uma reação, respirar e contemplar o que se está sentindo, contemplar o contexto. Ou, inclusive, quando não der para fazer isso naquele momento, a gente pode levar para o dia seguinte o momento da meditação. Então, é um treino de poder observar-se e reconhecer o que acontece consigo diante das situações e ultrapassar. Então, é possível olhar as pessoas com amor, treinando o olhar de amor em momentos estáveis, momentos em que a gente está em grupo, a gente chama sangha, e a gente treina juntos, medita juntos e utiliza aquele espaço que é um espaço de segurança, de confiança, para treinar situações do nosso dia a dia. Então, esse é o contexto do nosso retiro.
Aqui pela Rádio El, agora 12:52, nós estamos recebendo a Bernadette Brandão de Curitiba, que está em Londrina para uma palestra logo mais 19h no SEB Londrina, 5 Sabedorias Búdicas e a Vida Cotidiana, o mini retiro no sábado e no domingo, sábado das 9h ao meio-dia, depois das 14h às 17h e no domingo das 9h da manhã até o meio-dia. A gente tem a colaboração aqui da Mônica Kazeker e a gente está fazendo também a transmissão por meio do nosso perfil do Instagram, @UFM. Tem várias pessoas que estão acompanhando. Se vocês têm alguma dúvida aqui pelo Instagram, podem mandar perguntas aqui para a Bernadette Brandão. Vamos para a terceira sabedoria, terceira inteligência, Bernadette?
A terceira inteligência é a inteligência discriminativa. Então, aqui a gente vai, além de aproveitar esse espaço que a gente gera durante a meditação, é um espaço interno absolutamente individual, onde nós vamos olhar as próprias emoções, sentimentos, e vamos discriminar o que está acontecendo a partir das aparências externas. Então, em si, essa é uma sabedoria necessária para todos os seres, né? Para todos os seres humanos. Aí a gente já sabe que talvez animais não conseguem impedir o seu impulso e eles simplesmente reagem, mas nós, com as qualidades que nós temos, a gente consegue parar e discriminar o que está acontecendo. E aí tem uma série de práticas ligadas a essa estratégia, a essa sabedoria, que vão nos auxiliar a tanto reconhecer o que está acontecendo no nosso dia a dia e vão nos ajudar a trazer memórias de caminhos que a gente pode realizar e que não provoquem danos aos outros. Ao provocar danos aos outros, a gente está provocando danos a nós mesmos. Então, essas sabedorias, elas estão encadeadas uma nas outras, né? Na sabedoria do espelho, quando eu olho as aparências, eu estou olhando para o meu mundo interno. Não existe separação. Então, um dos conceitos budistas que é muito importante conhecer é o conceito de inseparatividade. Então, as situações coemergem. Na medida que eu controlo a minha mente e eu não respondo a impulsos que vão prejudicar os outros, eu vou passar a pacificar o meu mundo interno. E isso vai gerar automaticamente um estado ou possibilidades de paz. Então, como se daí uma sabedoria entra na outra e entra na outra, e a gente já está falando da causalidade, né? Causalmente, eu provoco situações positivas para que o mundo esteja estável e em paz. Então, depende de mim isso acontecer e não do mundo externo.
Aqui no nosso Instagram, Bernadette, olha que bonito o depoimento da Ana Cláudia Nakanishi. Ana Cláudia é uma enfermeira, é uma ouvinte assídua da rádio. Ela sempre comete gentilezas. Recentemente ela esteve aqui à tarde, trouxe uma cesta de bombom. Ela conversa com as pessoas aqui, é uma pessoa muito querida nossa, e ela dizendo o seguinte aqui: agradecidíssima por essa entrevista, a natureza conspira a favor sempre, né? Diz Ana Cláudia que ela está se aventurando com aulas em saúde mental e vou aproveitar muito essas informações. E mandou um abraço para você aqui e dizendo muito obrigada dela. Obrigada,
Ana Cláudia. Até comento que ela, como enfermeira, ela está diretamente ligada a outras pessoas, né? E aquelas pessoas que ela está cuidando estão em estados mentais diversos. Elas propriamente não estão ali felizes. Então, ela é uma pessoa que acaba recebendo, eventualmente, uma aparência, né? Uma carga que parece negativa. Mas que se ela tiver um olhar, ela vai conseguir transformar aquela situação numa situação positiva. Vai ajudar aquela outra pessoa a se sentir melhor, né? Vai trazer com a sua tranquilidade paz para o outro. E nisso ela está fazendo uma transformação, que já é a quinta sabedoria. Mas então uma delas, uma tem encadeada na outra, né?
Inclusive eu estou me lembrando agora da relação com as cores, né? E a segunda sabedoria, que é a da igualdade, ela é da cor amarela. E ela está ligada ao enriquecer, ao nutrir. Esses verbos ajudam bastante a entender as sabedorias, né? O azul, a sabedoria do espelho, é o acolhimento, acolher. O segundo, igualdade, é nutrir, né? Enriquecer.
E prosperar, inclusive, né? A pessoa que tem esse olhar de igualdade para os outros, ela tem maior potencial de prosperar, inclusive, materialmente, né? Aí tem um ponto que as pessoas perguntam: ah, mas tem lá aquela pessoa que já é rica e ela é bem orgulhosa e ela não cuida dos outros. Então, isso quer dizer que em momentos anteriores, e a gente acredita em vidas anteriores, ela teve momentos de prosperidade e nutrição. Então, nesse momento, o resultado da vida dela hoje está sendo estar numa situação financeira estável. Para que ela mantenha isso, melhor ainda é ela enriquecer e nutrir os outros. E isso vai fazer com que ela esteja mantendo e sustentando a sua riqueza, né?
E como é que a gente define compaixão, Bernadette? Acho que a gente é uma palavra que pode ser confundida com várias outras, né? Como é que se define dentro dos seus estudos, dentro dessa dedicação, né, budista, dessa prática budista que você tem? Como é que a gente pode deixar isso mais claro?
Então, essas cinco sabedorias compõem a compaixão. Ou seja, a pessoa compassiva, ela está diretamente ligada ao outro ou aos outros. Ela se dispõe a nutri-los e cuidar deles. Ela tem uma estabilidade e a sua mente é lúcida e discriminativa. E ela tem, inclusive, um interesse. Então, na discriminativa, tem a palavrinha-chave, que é interesse. Ela tem interesse genuíno pelos outros. Ou seja, ela tem ali uma clareza em si, né, que permite ela olhar para o outro e reconhecer o outro naquilo que está acontecendo. E não se projetar sobre os outros. Então, exige treinamento. E Na causalidade, é a mesma coisa. A gente perceber os próprios pensamentos negativos, não dar sequências a eles e, por outro lado, a gente estimular as emoções positivas, os pensamentos positivos e soluções que impeçam a continuidade de negatividades. Ou seja, a compaixão ela não é uma coisa só, apenas. Um ser compassivo é um ser complexo que domina essas qualidades todas. Eu arrisco a falar em sua santidade Dalai Lama. Ele é o maior estimulador da compaixão, trazendo a compaixão de uma forma laica para todos os seres. Então tem um livro muito bom que é Ética para o Futuro, que é excelente. Tem um outro que a gente lê no CEMIG agora, perdi. Religião. Sabe qual é?
Além da religião.
Além da religião, isso. Então, basicamente, ele está tratando ali de várias questões, vários níveis, né? E mostrando como qualquer ser, não precisa nem ser religioso, pode estar aplicando a compaixão. E vai começar aonde? Em si mesmo. Aonde que começa? Aonde começa a compaixão? Começa em si. Começa em si pela auto-observação. A autocompaixão já é um estado, um estágio onde a pessoa percebe suas dificuldades, ela reconhece e ela própria consegue se acolher. Ela não depende de outros seres externos que a acolham. Ela própria tem essa capacidade de se acolher.
Mônica, estamos caminhando aqui para os finalmente. Vamos colocar mais alguma questão na roda para a Bernadette?
Não, eu acho que é interessante essa a sabedoria do, do cortar, a cor verde, que seria...
Limitar, né? Limites.
Dar limites. Que é muito interessante em relação à compaixão, porque a compaixão não é sempre só ser bonzinho, né? Fazer o que o outro quer, não é isso, né? Tem esse aspecto também, às vezes, de ter uma ação cortante, que até se chama de irada no sentido... É compassiva, mas ela é irada, ela é cortante, né? Ela impede a negatividade, eu acho que é interessante isso. Por exemplo, na questão da sustentabilidade do meio ambiente, acho que a gente está num momento desse, né, Ber? Que a gente está num momento do nosso planeta em que é preciso, de certa forma, ter essa ação irada contra o consumo ou a produção irresponsáveis que não tenham em vista a sustentabilidade, já fazendo um gancho aí com a sua área de atuação.
Então como é que eu trouxe a sustentabilidade para o design e a compaixão, né, como um tema... Há um estranhamento, assim, né? Alunos da universidade nunca ouvem falar sobre design e compaixão. Como assim, né? Mas como que nós podemos configurar as coisas de modo a que o público, o consumidor, tenha uma atitude proativa em relação ao planeta? Então, no design gráfico, com as informações que ajudam a pessoa a tomar decisões, ou com movimentos tipo lixo zero, que ajudam as pessoas a seguirem um passo a passo e elas vão organizar o pós-consumo junto com a cidade, né? Junto com a prefeitura, junto com o sistema de coleta de lixo, de um lado, mas elas também vão refletir o seu próprio consumo. É necessário, não é necessário? Como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso ter na minha bolsa um copo que eu reutilize sempre e eu não tenha a necessidade de usar... copos descartáveis, que, aliás, foram proibidos na França. Então, as pessoas têm que lidar com aquela situação. Aí, isso é um Buda verde. Isso é uma estratégia de impedir a causalidade negativa. Porque na medida que tem leis, né, as pessoas vão ter que lidar dali para trás como é que elas vão reagir. Como que elas vão em eventos e elas vão tomar as coisas em que? Né? Então, o evento vai ter que proporcionar para elas a atitude correta e elas, com consciência, vão utilizar aquilo que está sendo oferecido para evitar danos ao planeta. Então, aí tem essa ligação das sabedorias ou das inteligências, né? Eu prefiro chamar de inteligências, e estratégias para um mundo em transição, um planeta em transição. Por isso que eu falo da sustentabilidade nos trazer um tempo de transição, porque a gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, o que é muito sério, porque nós já estamos num ponto de não retorno. O tipping point de vários pontos no mundo está acontecendo. E a gente está com essa queimada imensa acontecendo na...
Muito grave, né?
Na Amazônia, no Pantanal e Amazônia.
Afetando mais de 10 estados, né? Uma coisa difícil,
impressionante,
né? Respirar em Londrina está difícil, né? Baixíssima umidade do ar, a gente tem, né? Olha para o céu, está tudo vermelho, né? Uma coisa tão triste, né, Bernadette?
Então, isso foge a nossa alçada, concorda? Mas sim e não, porque nós daí, como consumidores ou como eleitores, a gente pode trazer uma atitude que ajude os governos. A gente vê a Marina Silva falando, né? E agora eles já estão pegando quem são aqueles que estão provocando os incêndios. E ali vai ter sanções, mas puxa vida. Então, é um pouco assim, viu, Mônica? A pessoa é autocentrada. Entendeu? Então, ela é uma pessoa com problema? Não, ela é uma pessoa autocentrada. Ela vê vantagem naquilo que ela está fazendo. E não importa o que ela esteja fazendo, em detrimento a centenas e milhares de seres. E envolve daí a todos. Ela está ganhando. Então, aí vale a pena a gente olhar para os seres autocentrados como seres que estão provocando muito dano para si mesmo também. E aí vem a perspectiva budista, né?
É assim, só para aproximar também, né, das pessoas que nunca ouviram falar dessas inteligências, por exemplo, no caso da inteligência discriminativa, a gente poderia o exemplo do consumo. Onde que eu comprei a minha roupa, de onde que vem esse material, do que ela é feita, que impacto ela causou, e depois que eu usar, o que vai ser feito, né? Enfim, essa trajetória dos objetos que a gente usa, que a gente consome, estariam também nessa inteligência discriminativa, da gente discernir, ter discernimento sobre tudo isso?
Então, a estrutura precisa mostrar para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não vai ter como. Agora, se a gente tem uma etiqueta, e naquela etiqueta ali tem a informação mostrando a cadeia produtiva, isso já é uma diferença, né? E se ainda tiver... que pessoas que fizeram, imagina que lindo, né? Você usar uma roupa e você saber dizer quem fez aquela roupa. Então, tem um movimento hoje que é internacional, que é o Fashion Revolution, né? E que incentiva a pessoa a ler. Naquele dia, ela ler qual é o material que é feito a sua roupa, que tipo de informação tem ali. E só nessa pequena atitude, que é uma motivação que eles fazem, a gente vai descobrir as roupas feitas de plástico, e que quando a gente lava a roupa, nanoplásticos estão indo para o mar. Ou seja, a gente perde o controle, mas se a gente sabe disso, a gente pode readquirir o controle e evitar causar danos para o meio ambiente, incentivar atitudes que sejam responsáveis e conscientes. Então, isso vai falar de uma área que é consumo responsável e consciente.
Queria agradecer a vocês duas por terem vindo, Bernadette Brandão, que vai fazer logo mais das 7 às 9 da noite a palestra 5 Sabedorias Búdicas e a Vida Cotidiana, e o mini retiro amanhã das 9 ao meio-dia, das 2 às 5 e no domingo das 9 da manhã ao meio-dia no SEB Londrina. O SEB é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que fica na Rua Humberto Psinin, número 54, preço da palestra R$ 35,00, o evento completo R$ 150,00. Se você quer mais informações, quer saber como você se inscreve, tem o arroba SEB Londrina no Instagram. Também vamos deixar aqui o contato do Celso, que está responsável pelas inscrições. Pode ser feito um contato com ele via WhatsApp, que é o 99956-7978, 99956-7978. Muito obrigada, Bernadette, muito obrigada, Mônica, por terem vindo. Um prazer conversar com vocês.
Obrigada pelo espaço e por uma audiência interessada, né? É difícil a gente ter espaços para poder falar desses assuntos. Eu estou bem feliz em poder falar do meio ambiente e das 5 sabedorias. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia.
Obrigada.